Star Podcast by Ana Isabel Arrocha.
Como é que é, bebê?
Ui!
Está a acontecer!
Ui!
Está a acontecer!
Vamos! Diz!
E no... Acabamos de arrebentar com os microfones, mas está tranquilo, está tudo espetacular, que são microfones de categoria, não são daqueles da loja dos chineses. Estamos de regresso para mais um especial inútil!
Estou tão feliz!
Hoje, pancalhada, que nós andávamos doidos mortos para trazer aqui uma pancalhada daquela da porrada, como diz o Tiago, e então hoje trazemos um álbum que... faz uma data esquizofrénica, não é? Isto não é motivo de celebração.
Para nós é.
Ou
para
é 20, é. Ou é 25, ou é 30. Nós batemos nos 27.
Exato.
Porquê? Porque Green Day é Green Day.
Exato.
Vamos falar sobre o álbum Dookie, dos Green Day. Não se esqueçam que agora não dá para fazer download do podcast do Rockstar. Tem a ver com as cenas de direitos de autor, das músicas, não sei o quê. Mas podem sempre ouvir em radiocomercial.ol.pt. Tiago Duarte, bem-vindo.
Obrigado, não precisam.
Também ninguém bateu,
não
só
parem.
Nós. O meu wingman nestes especiais inúteis em que chafurdamos nas albas, nos álbuns, nas bandas, nas curiosidades que não interessam a ninguém.
Ninguém.
É engraçado ninguém. Ouvir, mas serve para quê? Nada. Só que
nada.
Nós curtimos à brava falar sobre cenas que não interessam a ninguém. O Tiago, então, já vos disse, é uma enciclopédia ambulante de inutilidades.
De nada.
Não, é muita
de
coisa,
nada.
Só que não serve para nada.
Sinto-me a falar com as minhas ex-namoradas.
Fala-me sobre isso, como assim?
Só que não.
Espera aí. Que conversas é que tu tinhas com as tuas ex-namoradas?
Nada,
Tiago?
Elas é que diziam que eu era um nada. Não
mas,
é?
Mas porquê? Não conversavas com elas?
Porque isto não é interessante para ninguém, pá.
Ah, mas tu tinhas conversas sobre estas cenas com elas?
Eu tentava.
Mas elas não te davam andamento.
E depois acabávamos.
Se calhar não eram mulheres para ti.
Não eram.
Não eram.
Tive que achar a certa.
A certa. Minha amiga Sara, um beijinho muito arrojado. Por acaso tenho saudades da minha amiga aqui no podcast connosco.
Está bem.
Porque, pronto, como é que eu estou a te explicar? Ela controla-te o niquinho.
E será que é isso que nós queremos?
Não. Se calhar é melhor não. Deixa de estar a Sara aí em casa. Ouves depois e partilhas no Instagram como fizeste, que eu vi que ela partilhou a nossa cena no Instagram. Ora bem, 27 anos do álbum Dookie, dos Green Day. Foi o álbum de estreia?
Não. É o terceiro álbum, coração.
Porra, sério?
Sim.
Estava a pensar sobre isso assim.
Nada. É o terceiro álbum de Green Day. Vamos, mas.
Eu pesquiso bué, eu então sou um espetáculo. Eu sou incrível. O Tiago armazena, eu ponho fora e depois nunca mais me lembro daquelas coisas que fica lá atrás. Não, eu tenho demasiado em que pensar na minha vida neste momento. Percebes? Já falámos sobre isso. Entretida. E então não tenho. Pronto, não consigo armazenar este tipo de infos. Chuta!
Por falar em pôr fora.
Sim.
Cocó.
Vamos fazer cocó?
Não.
Ah!
Cocó. É o significado do nome do álbum.
Ah, é? Do que é cocó?
É sim, senhora.
Ai, adoro.
Vês?
Não sabia.
Vês?
Não é tipo poop.
Não. Há várias palavras, não é? No calão para cocó.
Engraçado, não sabia. Até porque a capa do álbum não, tem alguma referência a cocó?
Tem só. Toda a gente está a tirar cocó uns aos outros.
Ah!
E eu explico. Basicamente. Eles até
eu
queriam...
não tinha entendido isto, para mim era lama. Estás a ver? Eu achei que ele era uma luta na lama. Era uma luta
já
na lama.
Já vamos a luta na lama.
Aliás, antes de dizer o que vais a dizer, eu sempre achei que a capa do Dookie, se não conhecem, partilhem. Ai, partilhem, pesquisem. Lá está, eu não estou boa hoje. Eu sempre achei que isto é muito onde está o Wally. Estás a ver? Acho que tem a ver com a cena dos livros, tipo, pesquisaste, tem aqui as pessoazinhas todas e vejo os mísseis, mas só que não tinha a noção que eles estavam de facto a atirar cocó.
É cocó.
Ah, não é o álbum que é cocó. Eles estão a atirar cocó na...
Certo. Na capa.
Uhum.
E eles queriam, aliás, que se chamasse Liquid Dookie.
Isso é diarreia, fogo.
Não, mas a editora disse: epá, se calhar é um bocadinho demais. E eles, dentro da insanidade que é esta gente, disseram: tem razão, se calhar é um bocadinho demais, vamos tirar o líquido. E ficou Dookie. E porquê é que se chama Dookie?
Que é cocó duro, é isso?
Não sei qual é a sensação da cena.
Então, mas se líquido Dookie é diarreia, Dookie é cocó duro, é cagalhão. Daquele espesso, não?
Não sei dizer. Não sei dizer. Há muitas. Não é? Há um vamos lá ver. Há um espectro.
Estamos a dissertar na bosta.
Há um espectro.
Isto vai de mal.
Tens mais líquido, tens mais duro. Eu não estou a dizer que esteja na outra ponta. Pode estar no meio. Ele
pode
é agudo.
Estar ali meio...
Pode ser normal.
Sim, normal não é muito duro. Se bem que às vezes.
Se calhar não sou o especialista certo para isto.
Especialista na dureza. Adiante.
Não, e chama-se assim porque foi um bocado em homenagem barra queixa face ao facto de eles, durante os anos de touring dos dois primeiros álbuns, tinham uma dieta pá, muito má, pá, de carrinha pelos Estados Unidos fora.
Uma alimentação.
Que aparecesse, não é?
Claro.
E então tinham. Pá, muitos problemas de estômago. Na estrada fora, nos concertos e não sei o quê.
Estou a imaginar.
E então eles lembraram-se de chamar isto o terceiro álbum. Vamos lá.
Tem tudo a ver, porque eles se calhar soltavam muitos prisioneiros, estás a ver?
Pois.
Iam muitas vezes à casa.
Estavam sempre desarranjados da barriga. Foi por causa disso.
Tu imagina essa gente toda num tour bus, que devia ser assim que eles faziam a cena, não é? Tipo, em tour bus. E estarem sempre com gases e estarem sempre com vontade de... Não quero imaginar.
Bom.
O pivete.
Bom, isto começou bem.
Começou bem, não é? Portanto, se calhar vamos começar com a Longview, que foi o primeiro single, não é?
Deve.
Temos 5 singles. Curiosamente, nós estávamos aqui a fazer o nosso brainstorming dos temas e eu estava a dizer ao Tiago, tipo, há 3 que eu quero mesmo muito passar, que é o Basket Case, o She e o When I Come Around. E o Tiago disse, pois claro, mas vamos passar 5, foram 5 singles. E eu, ok. 2 deles, por acaso, eu também curtia, que é Longview e o Welcome to Paradise. Portanto, já ficam a saber qual é que vai ser o alinhamento deste rockstar. Começamos então com a Longview, retirado do álbum Dookie dos Green Day, que está a celebrar 27 anos. Uma data cocó, lá está.
Clube dos 27.
Isso. Ai, vai morrer! Vai falecer?
É o quê?
Não é que os rockstars falecem aos 27?
Por isso é que estamos a fazer agora.
Ah, há sempre uma explicação para isto.
Change the-
começámos muito bem este Rockstar de hoje a falar de Cocó, que é precisamente o que quer dizer Dookie, o terceiro álbum dos punks Green Day, dos punkers. Punkers? Punk rockers?
Acho que sim.
Punks, pronto, é em português, é punks, pronto, está bem. Que está a celebrar 27 anos, a banda do Billy Joe Armstrong, que eu já tive a oportunidade de ver duas vezes ao vivo. Vi, lá está, informação inútil, não interessa para ninguém, mas no meu currículo fica bem. Quanto eu fui vê-los, pai, há 20 anos, se não estou em erro, ao Festival de Reading em Londres. Pá, foi espetacular. Que classe. Eu sou incrível. Foi. Olha, ficou a comercial, por acaso, um passatempo que nós fizemos para levar ouvintes connosco. Levámos dois ou três ouvintes e fui eu, era o diretor de marketing na altura, e dois ou três ouvintes, ou quatro ouvintes, uma loucura. Imagina, com tudo pago da editora, estás a ver? Nós não pagámos rigorosamente nada: viagem, alojamento, alimentação, as entradas no festival. E foi muito giro, foi a primeira vez que eu fui a um festival. Tipo, eu lembro que na altura era Stained também, muito fixe. E eles tocaram durante o dia.
Stained, que eu te mandei hoje a notícia. Não sei se leste.
Não li ainda. Eu li uma notícia que tu mandaste, mas não era de Stained. Era outra notícia qualquer.
Mando-te várias ao longo do dia.
Várias,
Stained estão a gravar o primeiro álbum passados 10 anos. Juntaram-se.
Caramba, estou louca para ouvir isso, porque eu adorava o Aaron Lewis e o Stein, claro. E deram um concerto incrível. E os Green Day, por acaso, acho que foram a única banda que tocou à noite, porque aquilo lá, tipo, era bué da louco. Começava o festival ao meio-dia, mas com um grande line-up, estás a ver? Aquilo era bué da estranho, tipo, era meio-dia ainda, e já estavas a levar com padrada na cabeça e não sei o que, era bué da fixe. E o concerto deles foi muito giro, porque para além de terem incendiado a bateria no final, que é uma cena sempre espetacular, não é? Convidaram um gajo do público para ir tocar guitarra com eles, que eles fazem isso constantemente. Pronto. E foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. Há 20 anos, cá em Portugal, nunca tinha acontecido, estás a ver? E vi lá. E depois...
Eu já os vi fazer cá em Portugal também.
Sim, mas imagina, eu vi
depois,
o concerto. Mas depois,
certo,
não é? Porque certo, é isso que eu te ia dizer. Quando eles estiveram no Coliseu dos Recreios, também, tipo, uns anos depois, não sei há quantos anos é que foi, não confirmei, que eu também fui ver. Pá, também foi altamente, mas é diferente, estás a ver? Lá tá, já estavas em Inglaterra, não é? Depois era toda a cena do festival, bué fora, e ser durante o dia, e depois estarem a acontecer coisas que eu nunca tinha visto num concerto. Foi bué especial. E eles são mesmo altamente. O Billy Joe é um animal de palco. Não sei se concordas, pá, mas ele é bué de agir.
Gosto muito
da energia da banda.
A própria banda em palco mudou bastante. Ou seja, o Billy Joe tem cada vez menos responsabilidades de guitarra para se focar mais em ser vocalista e entreter o público.
Pois, porque ele é um grande entertainer.
Tanto que
é muito giro.
Eles têm um guitarrista.
Que é um back. É um de apoio?
É um gajo que está lá a tocar um bocadinho mais atrás.
Ah, ok.
Pá, que é uma história super marada. Que ele era guitarrista de palco, não é? Para eles conseguirem. Pá. Para o Billy Joe não tocar em todas as músicas, para às vezes poder estar a tocar, outras vezes se não quiser não estar a tocar. E às tantas convidaram o gajo para pertencer à banda, aquele quarto elemento. Ou seja, os Green Day tinham quatro pessoas aqui há uns 15 anos. Entretanto, esse gajo pediu para sair da banda.
Como assim pedes para sair dos Green Day?
Pô, não sei.
Fumou o quê nesse dia?
Não faço ideia. Pediu para sair da banda e agora continua a ser guitarrista de palco deles.
Espera aí, mas ele pediu para cima e não saiu?
Não, ele deixou de fazer parte da banda. Sim. E continuou como guitarrista de tour.
Ah, ele ok, então ele só vai tocar com eles ao vivo, certo. É isso? Não faz parte da banda. Mas porquê? O que é que será? Não faz ideia.
Há de ser o convite de uma vida. Não sei.
Das maiores bandas de punk do mundo, digo eu. Se não a maior, não faço ideia se é a maior ou não. Mas pelo menos a mais conhecida
sem dúvida. Vamos
não?
Falar um bocadinho disso. Vamos falar um bocadinho disso e da importância deste álbum.
Uhum.
Olha.
A importância do Cocó, no fundo.
Certo. Para a minha geração, imagina, se perguntares à geração do meu irmão, que é um bocadinho, tem mais 6 anos que eu, ou 7.
Então, é a minha geração, hello, tu és da geração do meu irmão.
Ok.
Hello.
Então, mas ele é capaz...
Há uma geração que nos divide, Tiago.
Não há. Ele é capaz de dizer que a banda de punk, tipo da geração dele, é NoFX.
NoFX, sim, mas... NoFX, eu percebo-te, eu vivi essa era. É mais de culto. Green Day é mais conhecido. Acabou por se tornar mais mainstream.
Era isso
talvez.
Que eu ia dizer. Para mim, os Green Day e o Dookie são um álbum que faz a fronteira daquilo que era um punk diferente. Que era um punk mais era um bocadinho mais desconcertante. As coisas não batiam tão certo. As melodias não eram tão cuidadinhas.
Era mais cru, lá está, a gente
era muito mais cru,
isso,
era muito mais cru. E chegamos ao Dookie. Pá, e é um álbum que faz com que o punk passe para o mainstream.
Completamente.
É o primeiro álbum de punk mainstream. Pá, podemos dizer, pá, é o Dookie e o Smash, de Offspring.
Yeah, sem dúvida. Aí temos que fazer semestre. Mas depois tu me lembras, eu vou apontar. Espera aí, sim,
são os dois. São os dois que são da mesma época.
Já
falamos da origem. Uhum. Mas o Duki, vou dizer que o Duki muito mais.
Sim, o Duki, sem dúvida.
O Duki, estes dados eu pesquisei porque eu não sei de cor, mas o Duki vendeu 20 milhões de cópias. Pá, 20 milhões de cópias é uma coisa.
Há 27 anos, quase 30 anos.
É uma coisa muito séria. Ganhou um Grammy, uhum, para melhor álbum alternativo no ano seguinte. Teve 5 nomeações. Repara, a Rolling Stone diz que está no top 200 para melhor álbum de sempre.
Yeah. Pá, melhor concordo.
Pá, melhor álbum de sempre. Top 200 é uma lista lixada.
Uhum.
A Rolling Stone e a Loudwire dizem que é o melhor álbum de 1994. Deixa-me só dizer.
E os álbuns que nós tivemos nesse ano, não é?
Repara, tens o Super Unknown.
Ai, eu adoro que vamos fazer Super Unknown do Soundgarden, está prometido.
Sim, tens o Unplugged in New York,
que já fizemos, dos Nirvana.
Tens o Grace do Jeff Buckley.
Uhum, lá está, faremos também, okay. Eu prometi, faremos.
Tens o Melancholy.
Ai,
e o Infinite,
and the Infinite Sadness dos Smashing também, okay. Vamos fazer. Oh, meu Deus. Nós vamos tirar férias para fazer isto tudo, está bem?
Tens o 16 Stone de Bush.
Okay. Ai, amo! Sim. Sim.
Há pessoas que não. Pá, se calhar não coloca no mesmo nível, mas está lá muito forte.
Ai, mas está muito
tens
forte.
O Downward Spiral de Nine Inch Nails, o álbum que
já não é tão a minha onda, mas sim, mas curto.
Tens o Portrait of an American Family do Marilyn Manson. Uhum. Pá, é o
sim,
álbum que dá
é
a conhecer
álbum
ao mundo, Marilyn Manson. Tens.
É o que tem o Beautiful People. Ou isso é depois?
É o seguinte.
É o seguinte, o Beautiful People não é assim tão antigo, ok.
Tens. Pá, tens o Jar of Flies de Alice in Chains.
Uhum.
Tens o álbum de live que tem o Lightning Crashes.
Adoro que eu passe muito no Slowdown.
Claro,
sim,
que passes,
claro,
pá.
Obviamente.
É
obviamente.
O álbum do Lightning Crashes. Tipo, tu tens álbuns inacreditavelmente bons. Até os Rolling Stones têm um álbum nesse ano. E o Duki é considerado pelas duas sumidades, não é? Como o álbum desse ano. Ou seja,
é uma grande categoria.
Estamos aqui a falar de álbuns que foram tipo pivotais, de um ponto A para o ponto
pivotais.
B. Eu disse pivotais.
Ai, pera, não. Um minuto. Não, 5 segundos de silêncio, calma. Não, isso não é silêncio, isso estás a arfar. Pera. Ele disse pivotais.
Poxa, foi bom.
Xiça. Adoro.
Foi bom.
Depois de cocó, pivotais.
Exato.
Uhum.
E pá, o Duki marcou uma transição de uma era para outra. E eles foram muito atacados por causa disso, hein? Vamos.
Por terem tornado mais mainstream, não é? Que este álbum foi acusado de ser um bocadinho mais mainstream. Há bocadinho tu referiste os NoFX e que o teu irmão curtia NoFX, não é? Que era a cena punk. Mas eu lembro-me que havia No Fun at All e havia outra banda também que era boida conhecida, também de punk, que eu agora não me estou a lembrar o nome, que já vieram cá a Portugal, acho eu. Que são
não
os.
Sei, não sei.
Começava com
dizer.
L.
L?
Com L, tinha um L.
L-word?
Não. Isso é outra coisa, não é que me dá a distrair ultimamente. Não vamos falar sobre isso. Não, não me lembro, pronto, mas não interessa. Vamos passar o Welcome to Paradise, que foi outro single.
Bora
e
lá.
Estamos a fazer pelo alinhamento mesmo do álbum. Se tiverem curiosidade, ouçam o álbum no Spotify, porque é espetacular. Ouve-se de trás para a frente, de frente para trás, e não cansa, tipo, soa muito bem.
A Welcome to Paradise tem uma curiosidade. Já estava no álbum anterior, de 92.
É uma música reeditada.
E eles regravaram. Mas pá, mas está muito melhor no Duki. Tipo, ouves a de 92, depois ouves o Duki e dizes.
A outra era pobrezinha, na comparação com esta. Aqui no Rockstar de hoje, um especial
Inútil!
De Cocó, dos Green Day. Porque Duki quer dizer Cocó para os mais distraídos. Trembling, 'cause now it seems that I am out of.
come to paradise. A gunshot rings out at the station. Another urchin snaps and left it on his own. It makes me wonder why I'm still here. But some strange dreams and it's now feeling like I am. And I'm never gonna go. Welcome to
faz em rádio, Tiago, vou-te ensinar, que é contextualizar.
Muito bem.
Sempre que o ouvinte está a ouvir, porque pode não ter ouvido antes, e nós contextualizamos.
E tem que ser com essa colocação de voz.
Tem que ser com essa colocação,
com essa colocação de voz.
É capaz de ser chato para quem está a ouvir desde o início, mas para quem só começou há uns segundos.
Repara, ninguém que tenha começado a ouvir isto no início ainda está a ouvir.
Não, já desligaram, já desistiram. O quê, cocó? Não, não vou ouvir falar sobre cocó. Portanto, hoje temos um especial inútil dos Green Day, do álbum Dookie, o terceiro álbum dos Green Day, que faz 27 anos, que é aquela altura mágica em que as rockstars e os grandes. Nos grandes nomes de Hollywood, não.
Não.
Mas ou um ou outro foi. O James Dean foi também, com 27, não é?
Não, não sei.
Foi, foi.
Mas
eu acho
Suzuki,
que foi.
Se o Dookie tiver alguma dignidade de estrela de rock,
falece agora.
Pronto.
Aos 27 anos, lá está, é isso. Já ouvimos Longview, Welcome to Paradise. Agora vamos introduzir as inutilidades antes do Basket Case.
Vamos...
Que eu adoro.
É, vou-te falar um bocadinho do contexto deste álbum, que ajuda muito a perceber o que é que se passou depois na reação deles ao próprio sucesso do álbum. Isto é mesmo engraçado. Eles são de São Francisco, da Bay Area.
Uhum.
E eles cresceram numa sala de espetáculos que é lá, que se chama 924 Gilman Street, pá, que é um clube em que, pá, imagina isto já no fim da década de 80, início de 90. As regras eram: não podes discriminar ninguém para tocar aqui.
Okay.
Todos os géneros podem aqui tocar.
Todos os géneros de música.
Todos os géneros de música.
Géneros,
não, mas não podes ser discriminado pela cor da pele, pela preferência sexual, uhum, por não sei o quê. Não há álcool aqui dentro, porque nós não queremos causar problemas e a polícia ter que cá vir. Toda a gente que trabalha aqui são voluntários. Pá, esta sala de espetáculo ainda existe hoje em dia.
Ai, uau! Com o mesmo nome também?
Yeah. E eles tinham estas regras e as bandas geriam um bocado o espaço e eram todos voluntários. E, tipo, o punk tipo, tinha uma noite de semana e o domingo, estás a ver?
É que fixe.
E o metal tinha outros dias. Tipo, toda a gente podia lá ir. Qual era a regra? Não podes ter um contrato com uma major. Isso é ser sellout.
Portanto, a partir do momento em que disparavas, não é? Conseguias o contrato, a tua vida acabou, já não tocavas lá mais.
Não. E o que é que aconteceu? Assim que se soube que eles estavam a gravar o Dookie e que tinham assinado com a Warner,
okay.
Porque os dois primeiros álbuns tinham sido numa label mais pequena, independente, não sei quem, pá, eles chamaram a atenção de um produtor, um gajo da Warner, que foi quem produziu o Dookie, pá, e o American Idiot e não sei o quê. Tipo, este gajo também fez a carreira à pala deles, mas ele era um gajo bom, que os convenceu a ir para a Warner. Eles ficaram assim de género, pá. Assinar com uma major, será que isto vai correr
mal? É uma grande responsabilidade também.
Será que isto
não
vai correr mal? Será que nos vão obrigar a fazer uma coisa diferente daquilo que nós queremos e não sei o quê? Mas lá assinaram, assim que se soube que eles tinham assinado, foram expulsos. Não os deixaram tocar lá, mais naquele clube.
Atenção, foram expulsos do clube, não, da editora.
Claro,
não, óbvio.
Foram expulsos do clube.
Não puderam mesmo mais lá tocar.
São a única banda na história daquele clube que foi convidada a voltar lá para tocar uma vez mais. Eles tocaram tipo há 5 anos só. Já tinham ganho tudo no mundo, estás a ver? Já deram a volta ao mundo e não os deixavam tocar lá outra vez.
Oh, pá, isso aí não acredito, deve ser muito agir.
E deixaram, por especial favor, por serem os Green Day, porque eles quiseram muito.
E porque são de lá e porque cresceram lá, óbvio.
Voltar àquele clube e voltar a tocar. Mas são os únicos gajos com um contrato com uma major que eles deixaram lá voltar.
Olha,
é mesmo engraçado.
Isso é mesmo giro.
É, claro. E o que é que aconteceu? Pá, gravaram o Dookie. O Duque explodiu, foi número 1 em montes de países, não é? Nomeado para 5 Grammys, não sei o que mais. Pá, e foi imediatamente acusado de ser, como é o primeiro álbum que faz este salto do punk para o mainstream, foi logo acusado de ser demasiado pop,
claro,
demasiado
são vendidos,
mainstream,
pronto,
seus vendidos.
Assinaram com uma major label. E essa história que costuma acontecer no meio da música, infelizmente,
claro,
não
claro.
É?
Mas eles, imagina, eles eram os primeiros tipos a fazer isto no punk. Nunca ninguém tinha sido pressionado desta forma, acusado de serem sellouts. Pá, eles passaram uma crise grande de identidade a seguir ao Dookie, estás a ver? O ano seguinte foi muito duro, porque eles diziam: pá, nós gostamos de tocar para palcos grandes, nós gostamos de tocar para mais gente, mas ao mesmo tempo, pá, estão-nos a acusar de sermos vendidos. E aquilo causou-lhes ali muita, claro, muita resistência. Tanto que tu ouves o álbum seguinte, o álbum seguinte, o Insomaniac, que é logo de 95, pá, e parece que foi uma resposta de género: vejam, nós ainda somos super cruz.
É isso que eu tinha a perguntar.
É muita crupa.
Que ainda por cima lançaram um a seguir ao outro, mesmo logo no ano a seguir. Até parece que é um bocadinho daquela, tipo, olha, vejam lá, nós não perdemos a nossa identidade, está bem? Aquilo foi uma cena, mas nós continuamos aqui e provamos que continuamos a ser os Green Day de sempre. Mas sabes que é engraçado que, ok, eu percebo essa cena de ser um bocadinho mais mainstream, tinha singles que passavam na rádio,
claro,
mas eu não acho que eles sejam assim tão... tão mainstream quanto isso, continua a ser punk. Eu ouço o álbum e continua a me soar punk puro e duro, estás a ver?
Puro e duro, não digo, porque imagina, para os puristas, tá, punk era uma coisa mais, estás a ver,
mais agressiva.
Sex Pistols e NoFX e coisa. E agora vem estes gajos e fazem um punk, pá, bonito,
mais, tem... mais fofinho. Olha, lá está. É um punk fofinho, Tiago. É um punk querido.
É como o metal dos Nowhere to Be Found. É metal fofinho.
É metal dos abraços e dos beijinhos. Basket Case, os Green Day, agora no Rockstar.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my wife and pussy, bringing her down.
Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I not
a ser assim um bocado pó rápido, digo eu, não sei. Ou então somos nós, já estamos aqui tipo batidos e já vamos com, não, com a pica
temos,
toda.
Imagina, ainda temos o 0 e do 5 ao 10.
Sim, não, eu estou a falar de música, já passámos 3, Tiago, é isso que eu estou a dizer, as pessoas já nos estão
passas
a ouvir, estão
extra.
A entender.
Passas,
olha, posso passas, passar uma extra.
Passas a extra que tu querias ou passas a não, hidden track?
Queria...
Não sei.
Está bem, a gente já vê. Estou com o Tiago Duarte, aqui no Rockstar, o vocalista dos Nowhere To Be Found, que é o meu... que é o meu wingman, nos especiais inúteis, cheios de informação, que é uma coisa parva, mas que depois não serve para nada na nossa
nada,
vida, no nosso
nada,
dia-a-dia.
Nada.
Mas eu acho que estamos a criar... Uma legião de desbloqueadores de conversa.
Olha...
Ora, tu imagina, como aquela cena que o Marco tinha no Homem que Mordeu o Cão há uns anos, que é enorme, seios e não sei o quê. Imagina. Vais a um shopping ou a um sítio qualquer. Entras num elevador. Está uma gostosa.
Ui.
Sara, agora não ouves.
Estou a gostar disto.
Faz-te conta que o Tiago era solteiro.
Estou a gostar disto.
Entra no elevador. Está uma gostosa.
Ui, mas quão gostosa. O que é que ela tem vestido?
Tem um tank top.
Okay.
Preto. Tem uma mini saia e umas botas de tropa.
Aí,
tem
pá.
Sim umas mamocas.
Epá, mas isso,
sim,
isso já,
mesmo,
já,
estás
já,
a ver?
Já é muito anime já.
Não é nada anime,
é cosplay?
Eu visto-me assim. Às vezes é Phonics. Então
okay.
Não interessa, é gostosa.
Gostosa.
Tu fazias.
Hã?
Estou a dizer, é gostosa ao ponto de tu fazeres. É isso, pronto.
Mas
só para
nos
situar.
Esse critério é muito vasto.
Lá está. Como assim? Não interessa. Era gostosa e tu fazias. Okay, oh, xiça, okay, pronto. Okay, vou continuar okay. O meu raciocínio. Tu entras, não é? Está aquele silêncio awkward e tu dizes: sabia que o álbum dos Green Day Dookie quer dizer Cocó? Por exemplo.
Eu por, acaso,
é?
Eu por acaso pensei que o desbloqueador era.
E ela ficava não sabia,
sabe
curioso.
Sabe aquele rockstar especiais inúteis? Odeio.
Opa,
e a pessoa dizia, olha, eu também.
Não podes dizer.
Não.
Dizias isso. De quanto muito. Conheço o rockstar da rádio comercial, dos especiais inúteis, sou eu. Tiago Duarte, prazer.
Mas e aí depois como é que eu saía do elevador vivo?
Não saías. Isso aí depois era tipo.
Cuidado.
Isso era. É? Mas imagina, nós estamos a criar altos desbloqueadores de conversa,
não,
Tiago.
Pois estão.
Olha os desbloqueadores que nós temos do...
Em casa, vou dar outro. Sabiam um Green Day é por causa da X? Pronto.
Olha, se fosse depois um polícia à paisana, estavas tramado.
Ah, mas é o que é.
Mas é o que é. É a vida. Mas pronto, eu acho que nós estamos a criar desbloqueadores de conversa incríveis para poderem usar nas conversas com os vossos amigos. Hoje temos o especial inútil dos Green Day, do álbum Dookie, faz 27 anos, que é aquela idade mágica com que os rockstars normalmente falecem. Ou autofalecem, também é uma coisa boa, sabias? Existe o falecer e o autofalecer, que é quando se suicidam. É.
Ah, pensei que era quando acontecia coisas num carro.
Não, é quando eles próprios tiram a vida.
Okay,
é
okay.
Autofalecer, estás a ver? E então este álbum faz 27 anos e nós estamos a conversar um bocadinho sobre, pronto, aquilo que aconteceu, não é? Desde há 27 anos para
cá. Masturbação! Masturbação! Vamos passar à masturbação. Bom, Como os temas, vai. Olha, faz favor,
como
faz
é que
favor.
Nós passámos do cocó para a masturbação.
Tirem só, apontem aí, peguem no lápis.
Sim, que é para apontarem as dicas do Tiago. Ora, isto não é nenhum consultório sexual, só para que saibam. Isto está. Eu não estou a gostar.
Está para tudo. Isto está para tudo.
Está para tudo.
Não, os temas básicos. Os temas básicos, ou os temas principais do Duki, são ansiedade, orientação sexual, masturbação e tédio.
E cocó, então.
Não há muitas músicas sobre cocó, há músicas sobre isto que eu falei.
Ok.
Os temas essenciais. Vamos lá. O Billy. Há muitas passagens sobre a bissexualidade do Billy Joe.
Seja, que é um gajo que mantém o seu casamento desde o início com a mesma,
sim,
com a mesma vibe.
Sim,
que eu acho,
sim,
isso,
sim,
incrível.
A When I Come Around é sobre uma discussão que ele teve com a mulher, que é a mãe dos filhos dele.
Exato,
ele está
ainda hoje, eles são casados tipo há quase 30 anos.
Mas nesta altura, pá, ele assume que estava confuso, não sabia se gostava mais de homens, se gostava mais de mulheres, estava a experimentar.
Cenas. Oh, pá, óbvio.
Na boa. Pá, e há várias referências a isto. Há uma canção que se chama Coming Clean.
Que é pôr tudo em pratos limpos.
Há um pormenor engraçado que eu não sei se vocês repararam, mas eu reparei desde o início e durante muitos anos me perguntei porquê é que ele fez
isto.
Nunca
reparei. Já estou a dizer que não reparei. Não sei o que é, mas não reparei nada.
Na letra da Basket Case.
Não, nunca reparei.
Na letra da Basket Case, ele troca o género entre o psiquiatra e a prostituta.
Ah, como é que tu te dás ao trabalho de perceber essas coisas?
Porque ele diz: I went to a whore, he said my life's a bore. É um prostituto masculino.
Ok.
E quando fala, imagina, ele diz que foi ao psiquiatra e que ela lhe disse que era falta de sexo, e depois foi ao prostituto. E lhe disse que a vida dele era uma seca.
Okay.
E eu sempre percebi, ok, estão aqui os discursos são trocados e o género também está trocado. O que é que se passa aqui?
Afinal tem a ver com isso.
E afinal tem a ver com isso. Pai, e ele de facto estava a lutar com isso. Aliás, há uma outra passagem no Duki em que ele diz: I found out what it takes to be a man. Now mom and dad will never understand.
Lá está. Era difícil assumir na altura, não é? Não era fácil para o papai e para a mamã.
Yeah. E.
Portanto, esse é um dos temas, a bissexualidade.
É um dos temas. Há uma canção que fala claramente de masturbação, eles dizem.
Prazer próprio, pronto.
Passa o dia inteiro.
Que é um nome, é um nome horrível, mas pronto, é uma coisa que.
É Longview.
Ah, é Longview?
Yeah.
Olha, podias ter dito isto no início, porque é que não disseste?
Porque estávamos a falar de jets.
De cocó. Ai, não quiseste misturar uma coisa com a outra.
Acho, prefiro guardar, porque era tão bom. Não quis jogar tudo ao mesmo tempo. Calma.
Por acaso é bom, é um facto, é. Mas pronto, e também acho bonito não teres misturado com. Enfim.
É, isso. Mas é mais do que isso. É sobre solidão, é sobre não ter perspectivas, é sobre se não ter ninguém de especial na vida, de género. Este é um álbum
Tanto
muito.
Tens de ti. Lá está, bate certo.
Sim, também. Por exemplo, a Welcome to Paradise é sobre uns armazéns em que ele dormia numa altura da vida em que não tinha dinheiro para a renda.
Okay.
E a When I Come Around é sobre, como eu te disse, sobre uma discussão que ele teve com a mãe dos
com
filhos, agora
dele.
Mãe dos filhos.
Uhum.
Pá, e ele foi dar uma volta. When I Come Around, pronto, olha, quando eu voltar.
Depois logo se vê.
Esclarecemos e levantamos aqui.
Que às vezes é bom fazer isso, sair, dar um arejamento na cabeça e depois voltar com as ideias mais fresquinhas, que é para não haver a geneira, não é? Para não ver cocó, lá está.
E só um pormenor que se calhar tu também não reparaste. Mas...
Não, não reparei. Eu não reparo nestas coisas. Não.
No Nimrod, que é dois álbuns a seguir, tens o outro álbum em 95, depois tens o Nimrod em 97. Ele volta a falar novamente da sua bissexualidade, que é.
Eu acho que isso é uma coisa muito mal resolvida na vida dele, digo eu.
Que ele tem aquela música que diz Sugar Spice and Everything Nice wasn't meant for only girls. G.I. Joe's in Pantyhose. Please make the room for the one and only King for a Day, Princess by the Door. Estás a ver? Olha que lixo. Mas nesse álbum eles voltam a fazer músicas punk mainstream. Pá, confortáveis. Imagina, é o álbum da Good Riddance.
Gosto muito.
Pá, quem é que não gosta? É um hino, não é? E neste álbum, no Duki, eles ainda estavam a explorar temas um bocado mais dark, de forma um bocado mais dark. Ok? Há uma coisa curiosa, outra, que eu não sei se reparaste. Às vezes parece que ele está a fazer um sotaque,
Tiago,
meio inglês. Meio britânico.
Não, acho que não.
Há um monte de palavras que tu dizes. Isto não parece mesmo americano.
Ok.
E ele
é porquê?
Ele admitiu que na cabeça dele ele decidiu que ia gravar o álbum como se fosse um americano a imitar um inglês a imitar um americano.
Isso é bem esquizofrénico.
É demasiado.
Para quê?
É a cena dele.
Esse homem na altura não estava bom.
Não
alguma
tava.
Coisa se passava
não
na vida
mesmo.
Dele. Não. Olha, podemos passar a Xi?
Bora lá.
Ok. É dedicada a quem? À baby dele?
Não, é dedicada a uma ex-namorada que emigrou. Uma ex-namorada com que ele teve uma cena e depois a ex-namorada foi para a América do Sul por algum motivo. E ele dedicou-lhe essa música.
Oh, que fofo. Lá está. As bandas de punk e de metal são fofas.
Puxão.
Aqui está a prova.
É verdade.
Para além dos Nowhere to be Found, canção. Os Green Day. Xi, aqui no Rockstar. Inútil, do álbum Dookie. Deste um beijinho. Ai, adoro. Tiago.
Porquê?
Estou a ficar
não,
triste.
Senhoras. Não, senhoras!
Não, 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 não tem que ser, homem. A minha vida não é isto.
Ah, desculpa.
Tenho outras coisas para fazer, não é?
Okay.
Uber Mom durante o dia e Radio Star à noite. E nós gravamos isto sempre ali no limite.
Pois
quando
é.
Eu venho do Uber Mom e quando estou a entrar ao serviço, antes do slowdown.
Eu é quando tu queres.
Eu vou só mandar uma mensagem. O Tiago é tipo booty call. Eu mando mensagem tipo, bora gravar, Rockstar. Assim, faz-te conta. Eu mando mensagens escritas, mas faz-te conta que é 5 estar. Bora gravar Rockstar. E o Tiago diz logo, bora! E pronto, e combinamos. E depois temos ali
o que é que queres? O que é que queres?
O que é que queres? Tenho boa informação inútil. Queres o quê? Então eu fico sempre muito baralhada. Mas agora decidimos, porque já tínhamos para gravar Green Day há muito tempo, já desde o ano passado, e não podia mesmo passar de agora. E achámos que fazia todo o sentido, até para quebrar um bocadinho a cena do rock e do metal e do new metal. Pronto, temos aqui um bocadinho de punk também para a nossa Carola. Ora bem, só falta mesmo ouvirmos o When I Come Around. Já sabem que os rockstars, mesmo que sejam especiais e inúteis, têm sempre 5 músicas, a não ser que haja uma música assim muito, 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 muito importante e que seja um coiso.
Só mais um!
Está bem! Está bem!
Para!
Olha, isto não é um jogo de futebol, está bem? Podemos passar mais uma, escolhes tu, pronto, eu deixo.
Top.
Tiago Duarte, vocalista dos Nowhere to be Found.
Vamos,
meu wingman.
Embora.
Sempre aqui ao meu lado a gravar estes especiais inúteis. Estava a fazer neste momento um coraçãozinho. Ai, coisa mais fofa a ser. Depois diz que é do metal e da banda de porrada.
Da porrada, da nossa porrada. Banda da porrada, pá.
Ora bem, inutilidades, chuta.
Vamos.
Mais.
Pá, queria-te contar. O álbum foi gravado em 3 semanas. Sabes porquê? Porque eles não queriam dar hipótese de haver alterações. do género, gravam o mais rápido possível, entrega isso e assim a editora não vai poder fazer nada.
Mesmo assim não conseguiram bater o recorde do Dave Grohl no álbum de Straight Foo Fighters. Uma semana sozinho, gravar tudo.
Não, mas 3 semanas é muito rápido, ainda por cima, para um contrato. Imagina, uma label grande, o que eles fizeram foi, pediram um adiantamento, de género, pega no dinheiro, grava o mais rápido possível e entrega. E pronto.
E depois acabou, não mexe.
Está entregue, está entregue.
E foi o que aconteceu.
E
ficou esta obra-prima que nós temos aqui. Porque o Tiago traz sempre os vinis, não é? Espetacular. Então, epá, é mesmo bonito, por acaso, vou-te dizer. É muito giro.
Enquanto fazes isso, vou-te contar a história da All By Myself.
Conta.
Que é a música que eu gostava que fosse extra.
É
a Hidden Track.
Tá bem.
Hoje em dia, imagina, hoje
mas ainda vamos passar o When I Come Around.
Sim. Mas hoje perdeu-se. Hoje em dia, com esta coisa do digital, não é? Do sim. Spotify, já não há músicas escondidas, não é? Não
pois
deixas
não.
A última faixa a correr 3 minutos para aparecer uma coisa lá à frente.
Olha, os meus 30 Seconds to Mars têm isso, não dos álbuns, está bem? Pronto, só para saberes. A ideia é do old school.
Claro.
E havia várias bandas com isso. Eu adorava isso, ficar naquela espera da música. Quando é que começa a música escondida, isso era muito fixe. Agora não, agora soltam as músicas como se não houvesse amanhã.
O Inutro também tem. Pá, há tantos.
Sabes que me deu muita vontade de ouvir o Inutro depois de termos gravado o especial Inútil dos Foo Fighters. Fui ouvir o Inutro outra vez.
Que bom.
É pá, vou-te dizer, eu até soltei um pinguinho, juro-te, e lembrei-me da minha adolescência. E fiquei com vontade de fazer o Super Unknown, por acaso, dos Soundgarden. Temos que fazer,
Mas o Bad Motor Fingers também era fixe. Mas pronto.
Depois falamos sobre isso, está bem?
E esta cena, o engraçado da All By Myself é que é cantada pelo baterista, o Trey.
Então se calhar vamos ter que passar essa primeira e depois passamos o When I Come Around. Deixa-me só aqui orientar. All By Myself. Ok, sim, continua.
E a história é, supostamente, é gravada numa festa ao vivo. Não foi gravada em estúdio. Lembrámos e gravaram uma festa. Se tu ouvires com atenção, ouves risadinhas de malta lá atrás. Ele está a cantar daquela maneira, com aquela guitarrinha. Trelim, 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 trelim. Aquela coisa. E ouves a malta a rir lá atrás. Pai, super engraçado. Tipo, estava numa festa.
Olha, bora gravar uma música.
Bora gravar. E mete isso no álbum.
Mas eu acho isso fixe, que é poderem fazer isso, não é? E terem essa liberdade para fazerem isso. Eu acho isso espetacular. Queres passar já? All By Myself? E depois vamos ao When I Come Around e falas sobre mais umas inutilidades.
Falo já e depois falo.
Tá
e depois deixo, sabes, para aqui para o fim. Guitarras, pá!
Guitarras! Olha, eu já estou aqui.
Porrada!
Sim, eu vou sair daqui veterana e com mestrado em doutoramento em guitarras.
Hoje até vamos falar de guitarras. Fábricas japonesas!
Festa! Alerta guitarra! Está
não,
bem.
Então vou falar só da confusão do Woodstock 94.
Sim, o que é que aconteceu?
Ou seja, eles são convidados para o Woodstock 94. Pá, Woodstock, pá, vão ao YouTube, tem concertos inacreditáveis. Rage Against the Machine, ganda concerto. Korn, ganda concerto.
Korn, também vamos fazer Korn, também vamos.
Korn é um ganda concerto. Tem lá. O que é que. Bush, tem um ganda concerto de Bush. E tem um grande concerto de Green Day. O que é que estes anormais decidem fazer? Começou a chover, não sei se te lembras, no Woodstock. Começou a chover, aquilo ficou tudo lamacento.
Não me lembro o que é que comi ontem, agora vou ler. O que aconteceu no Woodstock 94?
Não, mas podes ter visto os vídeos no YouTube.
Oh senhor, com certeza que vi, mas já não me lembro, é o que eu estou a dizer.
O que é que estes anormais decidem fazer? Desafiar toda a gente a tirar lama para o palco.
Oh meu Deus!
Pá! E depois durou o concerto deles, durou o concerto a seguir, durou os outros. Pá, o palco estava. Pá, mas vai ver as imagens.
Agora vou ver.
Tudo cheio de lama, pá. A malta a tirar lama lá para cima, lama, lama, lama. E eles mesmo a desafiar a malta a tirar lama. É horrível.
Putos doidos, né?
E o que é que acontece? O baixista, o Mike Dirnt. Atenção, ele não se chama Dirnt, mas tem esta alcunha porquê? Porque durante o secundário, ele fez o secundário com o Billy Joe. E ele passava o dia a fazer Dirnt, 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 Dirnt. Fingi que
estava
a tocar baixo.
Criaram os Green Day ainda com outro nome, ainda a banda antes de.
Eles criaram-se com. Chamava-se Sweet Children.
Exatamente.
Sweet Children. O Trey Cool entrou. Não sei se entrou ainda. Ah, não, ainda se chamavam assim. Depois é que mudaram o nome para Green Day. Porque havia outros tipos quaisquer chamados Sweet Children.
Eles tiveram que mudar.
E então, o Trey Cool. Um dos seguranças confundiu com uma pessoa do público que estava a tentar subir ao palco.
Não o deixou subir.
Não, placou o gajo e partiu-lhe 2 dentes.
Oh! E o gajo só queria voltar para o concerto para dar o concerto. Yeah. Tipo.
Só que pá, eles andavam a correr de um lado para o outro, a tirar a lama. O público atirava lá para cima, eles atiravam cá para baixo. Yeah. Não sei o quê, nesta cena de um lado para o outro, o segurança pensou que era um tipo de cá de baixo, porque eles estavam todos cheios de lama já.
Que nojo.
Placou o gajo, partiu-lhe dois dentes.
Ah! Oh.
Top. Top.
Adoro.
A outra cena engraçada é: nesse ano eles deram um concerto de beneficência no Madison Square Garden e o Billy Joe tocou a She nu.
Todo nu mesmo?
Todo nu, todo nu. Só com a guitarra à frente.
E deixaram, no Madison Square Garden, deixaram o gajo tocar nu?
Sim. Sabes porquê que ele tocou nu? Porque ele achou: eu nunca mais vou tocar no Madison Square Garden. Mais vale,
portanto,
que, mais vale que seja épico.
Oh pai, eu adoro, ele é bem engraçado. Porque, sabes, ele tem... Se não conhecerem o Billy Joe e não souberem quem é e o aspecto dele e não sei o quê, também não merecem viver, não é? A verdade é essa. Yeah. Porque é um ícone, toda a gente tem que saber quem claro. É o Billy Joe Armstrong. Mas é muito giro que tu olhas para a cara dele e ele parece um puto rebelde traquino, yeah. ainda que parou yeah. nos 16 anos. Yeah. Ainda hoje em dia ele parece isso, yeah. estás
ele
a ver?
Tem uma atitude mesmo
ele
fixe.
Tem uma atitude mesmo fixe, mesmo com os putos dele, eu acho que ele tem uma atitude muito gira. Eu acho muito engraçado isso. Ele manter essa atitude punk rocker, estás a ver? Com o cabelo em. E eu curti bem quando ele tinha o cabelo com os picos e com cores e não, era bué da
louca.
Aquela fase inicial.
Com as calças aos quadrados e não yeah, sei o quê.
Eu vestia-me assim como ele. É. Só que não tinha os bicos, porque eu tinha cabelo comprido, mas eu vestia-me bué à Green Day, curtia bué, com aqueles calções assim por baixo do joelho, sabes? Tipo à tropa, estás a ver? Camuflados e depois com as botas e com as meias até ao joelho. Eu era bué do coiso, estás a ver? Era bué do coiso.
Sacramento.
Eu era um bocado sacramento. Era, tinha a mania que era Billy Joe e era Gwen Stefani dos No Doubt, que eu também adoro. Ai, tenho uma paixão por essa mulher.
Qual é a miúda que estava viva durante os 90s e tinha entre, vai lá, 15 e 30 anos? Pá, e não quis ser a Gwen Stefani.
Toda a gente.
Ou tinha uma cena.
Ou a Sandra Nezick dos Guano Apes, que eu também amo.
Está bem. Okay.
Adoro. Adoro.
Eu gosto, mas.
Mas a Gwen Stefani é aquela
manda um
cena.
Holla back, girl. Estás a brincar.
Eu também mando, porque o Manel dos Noir to Be Found anda doido. O Manel!
Quem?
O Manel! Hello, Manel! O Manel anda doido com a Reface app. E então no nosso chat passa a vida a pôr as nossas caras naquela cena e a mandar para nós. Então fez um para mim, que eu não sei sequer se ele sabia que eu sou super fã da Gwen Stefani. Com o Hollaback Girl da Gwen Stefani. Opa, e a minha cara fica lá bem, não fica? De todo aquele que ele fez, havia uns boedas estranhos. Havia o do Marés Vivas, havia aquele do Titanic não, com quintais, boeda fixe.
Havia uns muito bons, pá.
Havia. O do Titanic é muito bom, que eu ainda não partilhei, acho eu, no meu Instagram. Mas este da Hollaback Girl está no meu Instagram, vão à Rojinha. Está brutal, está mesmo espetacular. E ele acertou mesmo na mousse, porque eu era super fã da Gwen Stefani. Bom, podemos passar ao By Myself?
Dá-lhe.
Vamos a isso, aqui no Rockstar.
I was all by myself. No one was looking. I was thinking of you. Oh yeah, did I mention I was all by myself? All by myself. All by myself. All by myself. I went to your house, but no one was there. I went in your room. I was all by myself. You and me had such wonderful times when I'm all by myself.
E pronto, agora é que é. Agora é que é, estamos a chegar ao final. Tiago, agora é dar tudo. Agora é dar tudo até ao fim.
Bora lá!
Especial!
Splash! Número 1! Splash!
Só por causa disso, vou passar outra vez o momento de toque com o futre. Espera aí.
Bater à porta do céu.
Guns N' Roses.
Splash! Número 1!
Splash!
Número 1!
Mansell, 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 Mansell. Martin.
Martin,
knock, knock, knock on the heaven's door.
Ale masz gitara. Wyszeptaj się, ja iść. Mansell, Mansell, Martin. Mansell, Mansell, Martin. Número 1, número 1, splash!
Ah, vai, número 1!
Não é melhor.
Número 1!
Achas que consegues trazê-los aqui um
splash.
Destes?
Splash! Ah, pá, isso era espetacular. Trazer o futuro e o Toy, vou tentar. Eu tenho o número do Toy, mas não sei se ele vai alinhar nisto. Mas eu vou tentar trazer os dois e fazíamos um especial Guns N' Roses. O que é que tu achas?
Eu acho que falecia aqui. Com o futuro e com o Toy.
Sério? Vou tentar.
Era uma coisa.
Vou tentar mexer os meus cordelinhos. Eu acho que era boa. Ainda por cima, eu percebi que o futuro também gosta de rock. O gajo gosta de Guns N' Roses. Ei!
Só, põe mais
mete
alto.
Mete aí o somzinho, Toyzinho.
Toyzinho é muito
toizinho,
bom.
Toyzinho, não é?
Toyzinho.
Como é que ele diz? Levanta o som, Toyzinho. Eu já não me lembro de ouvir. Oh, whatever. Opa, é muito bom, isso é espetacular. Bom, mas estamos a chegar ao fim, é dar tudo neste especial.
Inútil!
Dos Green Day, álbum do Kiko faz 27 anos.
Então vamos, guitarras.
Estou a ficar desorientado, olha, Tiago, estou a ficar desorientado.
Olha, não tens de ficar, mas vais ficar.
Estou a ficar.
Pá, o Billy.
Eu acho que nesta altura já ninguém aguenta o rockstar inútil.
Nada.
Talvez aquela gente vai para ali orgásmica, vai doida para ali e tipo, não percebe, soltam as férias naquele estúdio. É um bocadinho. Faz lá. Ah, tão bom. Vou fazer um jingle.
Vou fazer um jingle para o IPC.
Olha, porquê que tu não fazes um jingle?
Vou fazer, está aqui prometido.
Olha,
vai ser
do caraças.
Vai ser genial.
Já, está bem. Pronto. E a ideia que nós tivemos agora.
Que bom.
Espetacular. O Tiago vai fazer um jingle para o especial inútil. Vai.
Guitarras. O Billy Joe é uma rameira.
É uma rameira?
É uma
tipo
rameira.
Uma pega?
É pá, é inacreditável.
Uma
roar?
Imagina, porque é tudo o que pega.
Ele usou, e estes nomes já são conhecidos por agora, para esta altura.
Fender, Gibson.
É isso!
PSG.
Não se tragues.
Espera, PSG, PSN, PRS. Cheguei lá.
Porra, que PSG jogou ontem. 3-2, Bayern.
Pá, Paris Saint-Germain, que eu sei. Vês? Que eu sei. Pronto.
Fender e Gibson. Tocou muito com Fender Gibson, mas pá.
Conheço Fender Stratocaster. Não é mau.
Tocou com isso.
Conheço.
Tocou
isso. Vês?
Mas tocou com Gibson, Les Pauls, SGs, o que tu quiseres. Há um site, para os guitarristas que estão a ouvir, isto não é novidade. Há um site onde eu gosto de ir ver o equipamento, reviews de equipamento e equipamento que as pessoas usam e não sei o quê, que se chama Equipboard.
Ok.
E tu podes colocar lá o nome de uma pessoa e ver todo o equipamento com que ele usou. E aquilo é construído pela comunidade. E, tipo,
sim.
Para aquilo ser validado pela comunidade que de facto ele usou aquilo, tem que haver ou uma foto ou um link ou não sei o quê. Pá, e o gajo está acreditado com a utilização de 162 modelos diferentes de guitarra.
Fone, isso não faz mais nada na vida do que trocar de guitarras.
Tudo que agarra, ele tocou com aquilo.
Mas olha, só é assim com as guitarras, porque está com a mesma babe desde sempre, vês?
Mas não sabes em quantas é que tocou.
Está bem, não interessa, mas que faça com as guitarras, que não faça com as mulheres. Eu acho bem.
Pá, ele tocou com tudo e mais alguma coisa. Rickenbacker, Guild, Gretsch. Pá,
o que tu disseste?
São outras marcas de guitarra.
Rickenbacker.
Calma.
As vacas ficaram no álbum dos Foo Fighters. Exato.
Pá, e há dois anos até lançou um modelo, lá está, signature dele, da Gibson.
Que já sei que é mais caro, já sei que eu aprendi. Eu vou explicar.
Vamos lá.
O modelo signature é uma guitarra que é de uma marca, mas que é um modelo daquela pessoa, daquele artista, e que é mais cara por causa disso. Eu sei. E que o artista recebe, não é? Um royalty, é uma percentagem de cada vez que uma marca dessas, que uma guitarra dessas signature é vendida. Tumba, chupa. Não estou aqui a brincar, bebê. Eu estou a aprender, estou a assimilar as inutilidades.
Desbloqueador de conversa.
Sabia que a guitarra signature. Não é? Olha, imagina começar assim. Estou a adorar, eu vou ficar pró nisto, estou a adorar.
E, mas a guitarra icónica. Icónica.
Disse icónica?
Eu disse icónica.
Ele disse icónica, realmente.
De Billy Joe, é uma Fernandes dos anos 70, azulinha, que é carinhosamente chamada de Blue.
Oh.
E o que é Fernandes? Pergunta Ana Isabel.
O que é Fernandes, Tiago José?
Ora bem, nos anos 60 e 70,
o Japão. Atenção que ele está com os braços no ar, para explicar melhor.
O Japão. Qual? Era Man Saraiva.
Exato, estavas-me a fazer lembrar.
Os japoneses começaram a imitar guitarras.
É aqui que entrou o Japão.
Cá está. Uh-huh. Estás a ver? Full circle.
Achei que era sushi, que ias falar de sushi.
Não.
Oh, sim.
Não. De certeza que comiam lá sushi. Pronto.
De certeza absoluta, toda a gente come.
E a Fernandes, mais não era do que uma imitação da Fender. Era uma marca.
Parece-me a falar de uma colega de escola, a Fernandes. Estás a ver? Por acaso eu tinha uma colega da faculdade que é Ana Fernandes, era a Fernandes.
Olá, Olá, Ana Fernandes.
Olá,
obrigado.
Ana Fernandes, tudo bem? Era Ana Pereira
bem.
E Ana Fernandes, que eram as manas do Montijo.
Mas não há guitarras Pereira.
Não há guitarras Pereira.
Quer dizer, no Japão não sei.
Mas há Fernandes. É Fernandes.
E a Fernandes eram cópias da Fender. E depois a Gibson tinha também fábricas que faziam cópias. Uhum. Que era a Burney e a Tokai. Estás a ver? Mas a questão é: as guitarras eram tão boas e tão boas cópias e tinham tão bom som que às tantas a Fender acabou por comprar as fábricas da Fernandes.
Uhum.
E a Gibson acabou por comprar as fábricas da Burney e da Tokai. E tu hoje ainda encontras. Imagina, o Manel tem um baixo Fernandes.
Ah, é?
O Manel. Ele tem um Fender Jazz Bass, tem um PRS do caraças e tu perguntas-lhe qual é o
que é o vosso patrocínio, não é? PRS.
É. E tu perguntas-lhe qual é o baixo que manda melhor som. E ele vai
é
dizer
o Fernandes.
Ele vai dizer que é o Fernandes, estás a ver? Pá, porque são mesmo muito bons.
Uhum.
E o Billy Joe tinha 10 anos ou 11 e estava a aprender a tocar guitarra e a mãe dele comprou esta guitarra Fernandes.
Porque era mais barata,
pá,
será?
Porque era mais barata. Okay. Na altura eram visto como cópias japonesas de uma guitarra boa.
É que mais motas é um bocado a cena.
Com
não
os
é?
Anos veio-se a perceber.
A japonesa é mais barata.
Com os anos veio-se a perceber. Pá, isto é bom, fixe, pá, isto é muito
é
bom. E a mãe dele comprou ao professor de música dele, quando ele tinha 10 anos, esta guitarra de Fernandes, pá, que não era tida como nada especial. Pá, ele
era
gravou,
cocó?
E ele gravou os álbuns todos, supostamente.
Com essa guitarra?
Com a Blue. Que é esta Fernandes azul. Pá, se forem ao Google, escrevam Blue Fernandes
Billy Joe.
Billy Joe
ou
pá,
Green Day
vai aparecer.
Aparece. Já agora deixa-me ver se isso acontece. Espera aí, não te vais embora.
Claro que vai aparecer.
Espera aí, que eu continuo a gravar, podes continuar a falar. Eu só vou é ver se isso acontece.
Okay.
Portanto, dizes que é Google, né? A gente vai ao Google e pesquisa. Vou pesquisar, malta. Ora bem.
Blue.
Queres que eu ponha...
Não, podes pôr só. Fernandes.
Blue Fernandes Billy Joe. Billy Joe Armstrong's Fender Fernandes Stratocaster Blue. Espera, imagens. Ah, cá está. Que tem um BJ de Billy Joe. Que está cheio de autocolantes ou de cenas que ele tem aqui. Ah, boi da louca. É azulinha, bebê.
É a Blue.
Tão querida, olha, não é que aparece mesmo? Ah, e está aqui, olha ele pequenino.
Pois, com ela.
Oh, ele pequenino com ela sem nada ainda, só azulinha, tão fofo.
Depois foi enchendo de autocolantes.
Depois foi enchendo de cenas, boi da louca. Olha, muito giro, boi da louca. É verdade, aparece, portanto, vão lá. Aparece.
Portanto, é esta a história das guitarras. Ele usou muitas, mas ele mantém-se também fiel àquele bocado de madeira que lhe deram quando tinha 10 aninhos.
E lá está, e também é azul como a do Dave Grohl. Vês? Que engraçado. Não, eu não estou a comparar guitarras. Estou a achar graça ao certo facto de serem as duas azulinhas. Estás a ver? Só que a do Dave Grohl é um azul um bocado mais forte. Não é um azul tão bebê, não é?
É um bocado mais forte.
Um bocadinho mais forte.
Um bocadinho mais acinzentado. Mas
sim,
brilhante.
Sim, mas brilhante, E esta não parece ser brilhante.
Não.
Esta não é, esta é bassa.
Porque estas são cores tipo dos anos 70. Era assim,
é mesmo cor dos anos 70, de série dos anos 70, aquele cor de rosinha, aquele amarelinho, estás a ver? Por acaso é engraçado. Tu gostavas daquela série que é o That 70s Show? Que
nunca,
dava,
nunca
antigo.
Vi
é
muito,
da louco.
Nunca vi
é muito 70s, é muito giro.
O That 70s Show. Não era com esta, muito novo.
Sim, exatamente. Exatamente.
Já sei qual é.
Vês? Era boa de agir essa série. A minha filha viu agora há pouco tempo. Doida por essa série. Ela tem uma alma boa velha. Ela devia ter nascido nos anos 80 e vivido os anos 90.
E
ela ia adorar.
Olha, fazia bem a toda a gente.
Então não era? Toda a gente devia ter passado pelos 90s.
É
o que nós dizemos. Posso passar o When I Come Around?
Sim.
Está bem.
E o When I Come Around pelos 90s. Que é o que nós fazemos aqui neste bonito espetáculo.
Espaço. Neste espaço incrível que é o Rockstar.
De memória. De recordação.
De saudade.
De reconhecimento.
Nostalgia.
De cocó.
De cocó.
You crying loud all the way to the sound. You've been searching for that someone, and it's me out of the crowd. As you sit around feeling sorry for yourself, well, don't get lonely now. And try your white and eyes. I'm just living for the moon.
Inútil Cocó! Ai, que coisa mais boba! Porque o álbum dos Green Day, Dookie, quer dizer na realidade Cocó, que foi uma coisa que eu aprendi agora com o Tiago, não sabia. Tiago Duarte, o meu wingman nos especiais inúteis. Estamos a pronto, são 27 anos do álbum Dookie que terminam aqui. Daqui a uns. Isto foi mais rápido do que nós estávamos a achar, porque eu tenho ainda outro rockstar para fazer aqui pelo meio, mas estávamos com a pica toda de tal maneira que nós não aguentámos e tivemos que gravar já. Tivemos que gravar já, não aguentámos as saudades um do outro também, é verdade.
À rasquinha mesmo.
Estávamos à rasquinha, estávamos. E portanto tivemos que gravar os Green Day. Agora temos muita coisa em carteira. Hoje lembrámos-nos de Soundgarden e de Offspring, também vamos ter que gravar, não é? Já falámos de outras cenas tipo Silverchair, Jeff Buckley, Korn.
Korn, o Hybrid Theory.
O Hybrid Theory, exato.
E eu gostava de saber, gostava que comentassem no perfil da Arroja.
É pá, sim.
Ou no meu, mas ninguém
um
lá
dois,
vai.
Sim, um dos dois.
Mas ninguém vai ao meu. O que é que vocês queriam que nós comentássemos, pá?
O que é que queriam que nós fizéssemos?
Eu sei tanta coisa estúpida, pá.
Precisamos de feedback, não é? Para saber o que é que a malta está a achar dos especiais inúteis.
É isso.
Se a conversa é de facto inútil ou se está muito construtiva e com curiosidades boas, que nós queremos mesmo coisas inúteis que não sirvam para nada,
certo.
Não é?
Aliás, olha, vamos fazer uma coisa.
Sim.
Vamos fazer um giveaway.
Nós, sim.
Oferecemos uma máscara dos Nowhere to Be Found.
Olha.
Grátis. Enviamos.
Sim.
Para a casa da pessoa.
Com uma palheta.
Com uma palheta
com
dos
uma
Nowhere
palheta,
to Be Found, bonito.
Com uma guitarra.
Não,
isso já é pedir muito. Está bem.
Não.
Está bem. A máscara e a palheta
isso
do. Sim.
Para a melhor ideia.
Para a melhor ideia de inúteis. Está bem, pode ser. Ok. No meu perfil ou no perfil do Tiago, é indiferente. E depois nós escolhemos como nós quisermos, é ao calhas.
Isto não é? É mais ou menos como este programa.
É um bocado. As coisas vão acontecendo ao calhas e nós vamos ao sabor da cena, não é?
Qual é o critério? Não há, sabemos nós que escolhemos.
Não.
Boa
é.
Noite.
Isto serve para quê? Nada. Qual é o critério? Não há.
Exato.
Em que é que isto consiste para a nossa felicidade?
Quando nós conhecemos a Arroja, aqui na primeira vez que cá viemos.
Vai começar.
Foi de
sim,
género.
Nós fizemos recentemente o 2-year anniversary. 2 years anniversary.
Foi a semaninha passada, assim.
Foi, fizemos.
E a Arroja disse assim:
namoro.
Isto é o que eu quiser.
Pois
foi. Nós fomos dizer: então, mas isto. Não há música ainda nem nada. E ela disse assim: isto é o que eu quiser. Sim, com esta voz. E pronto.
É o que eu costumo dizer. O programa é meu, é o que eu quiser. Eu digo muito isso, tipo, a vida é minha, não mandas em mim. Estou sempre a dizer isso. Portanto, é um bocadinho isso que acontece aqui no Rockstar. Eu criei o Rockstar para ser o espaço da Arroja. Estás a ver? Acontece aquilo que eu quiser e que eu permitir.
E que hoje é verdade.
E que tu hoje é verdade, é verdade. Portanto, até à próxima semana, ou a outra, ou a outra. Nós não sabemos muito bem quando é que regressamos os dois, não é? Esta dupla maravilha.
Estás lá em casa agora.
É no I, no, tu, I, no, tu, I, no. Portanto, não se esqueçam de comentar ou no meu Instagram, a Rojinha, ou no Tiago, é Tiago TX Duarte?
Isso.
Tiago TX Duarte, não é?
Sim, senhoras.
TX de quê?
Teixeira.
Ah! Ai, que estúpida. Ai, meu Nossa Senhora. Tiago, exato. Portanto, no meu post está sempre identificado aqui o Mr. Tiago. Portanto, vão lá, digam-nos o que é que estão a achar dos especiais inúteis, o que é que gostavam que nós fizéssemos, e participem também no giveaway que eu, entretanto, vou deixar no meu Instagram. Agora não posso ter um giveaway a decorrer de óculos, não é?
Não.
Depois, mas depois isto também sair. É só para a semana, portanto.
Já depois disto sair.
Yeah.
Portanto, já saiu, as pessoas estão a vir, já saiu. Vão lá
já
agora.
Já acabou o giveaway dos óculos, já não vale a pena, já acabou provavelmente.
Não, mas vão lá agora que está o giveaway da máscara.
Agora está, agora está o giveaway da máscara. Isso. E pronto, é isto, obrigada, Tiago. Isto é beijo arrojado. Yeah! Ai, porra,
Rockstar. Podcast by Ana Isabel Arrocha.